Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda.
Um ótimo dia para você, Donizete. Vamos lá começar essa edição da Conexão Brasília-Ceará, falando que o presidente Lula, talvez nada contente com os últimos números, ontem resolveu sair distribuindo alguns carões, Donizete. Bom trabalho para você.
E os carões para você, para mim, patadas. E nós vamos para onde ver essas patadas de Lula? Onde é que nós vamos assistir essas patadas de Lula?
É claro que a gente vai pro camarote, né, Donizete? Hoje eu tô afim de tomar pipoquinha logo, comer pipoca e tomar um Guaraná logo cedo, tá? Eu
quero um cafezinho com pão de queijo.
Quero pipoca, hoje eu tô diferente de você. Vamos ouvir o presidente,
Mateus,
né?
Mateus, o homem tá com raiva, deu carão, patada. Do jeito que você quiser. Em Haddad mandou ele parar de ler, leia menos e trabalhe mais falando com os deputados. Converse com os políticos, os congressistas. Deu patada no Geraldo Alckmin, seu vice-presidente. As coisas têm que andar. O Lula está assustado, Matheus, porque tem as pautas bomba de com reflexo da economia, 72 bilhões. É a questão do quinquênio para desembargador, juiz, promotor, mas expandir para funcionário do TCE, para tudo. Então, quinquênio, a cada 5 anos se aumenta o seu salário, gera uma despesa de 42 bilhões. Tem outras pautas bombas, né, Matheus? E ele não está preocupado. Conversou com o Arthur Lira domingo, você sabia, Matheus?
Pois é, Donizete, já conversou com o Arthur Lira e parece que já teve algumas mudanças, né?
É, o Lira desmistificou aquela ideia de que criar a CPI, entregou o INCRA de Alagoas para o Arthur Lira nomear uma pessoa dele, fez um carinho no Lira, o Lira ficou assim, tô feliz, presidente, presidente. Você é o presidente, eu sou o Lira. Presidente, sim.
Diga. Sim.
Diga, me babe mais.
É, agora. Presidente, me babe mais, me babe. Vai babar?
Isso não, sou presidente, gente, deixa eu babar o Lira.
É isso, Donizete, é mais ou menos assim. Vamos ouvir o presidente Lula?
Vamos.
Num país em que o partido do presidente só tem 70 deputados em 513, só tem 9 senadores em 81. Isso significa que o Alckmin tem que ser mais ágil, tem que conversar mais, o Haddad tem que, sabe, ao invés de ler o livro, ele tem que perder algumas horas conversando no Senado, na Câmara. O Hélito, o Rui Costa passa uma parte do tempo conversando, conversa com bancada A, com bancada B. É difícil, mas a gente não pode reclamar, porque a política é exatamente assim. Ou você faz assim, ou não entra na política.
Eita, Donizete, sobrou pra todo mundo.
É, mas o presidente tá botando a culpa nos outros, mas as pessoas não querem conversar com os outros. As pessoas querem conversar com o presidente, Matheus.
Verdade, verdade.
E diferente do primeiro e segundo mandato de Lula, nesse terceiro, o Lula, não sei se é a idade, ou se é porque acha que foi preso, passou muito tempo calado na cadeia, ele não tem conversado muito com os políticos, não, com os deputados, com os senadores. O próprio Arthur Lira reclama que foi atendido poucas vezes sozinho pelo Lula. Os deputados, os líderes, dizem que o Lula não conversa. E os líderes não querem conversar com Alexandre Padilha, Rui Costa, Haddad, Geraldo Alckmin, não. Querem falar com Lula, Matheus. Você entendeu?
Sim, com Lula, presidente.
E ele não tem tempo, ele tem outras prioridades, ele acha que não deve fazer isso. Tem mais Lula falando? Dando patada, carão?
Pois é, a gente tem mais um trecho aqui do presidente, mas agora falando sobre as ações do governo para melhorar a economia e a vida das pessoas, acontece, principalmente, né? Principalmente da classe média.
MEI. E desenrola para dívidas. Será que você tem MEI, Matheus?
Tenho MEI também, Donizete. Microempreendedor individual. É isso daí. Ajuda bastante,
cê,
viu?
Você pega esse dinheiro e me empresta.
Vamos lá, vamos ver se vai rolar, hein? Vamos escutar o presidente.
A gente não quer um país de gente muito rica e gente muito pobre. Se possível, a gente quer um país em que você tenha uma classe média sustentável, que tenha um padrão de vida digno, decente, com escola, com cultura, com salário, que as pessoas possam jantar no final de semana num restaurante, almoçar, que as pessoas possam fazer uma viagem. É esse país que nós sonhamos. Nós não queremos um país que eternamente dependa de um Bolsa Família, que eternamente dependa de um Vale Gás. Enquanto a gente estiver dependendo disso, a sociedade não será uma sociedade de classe média, que esse programa dá um pontapé extraordinário. Esse programa dá um pontapé extraordinário.
Tá aí, Donizete, presidente Lula.
É, ó, Matheus, o presidente está preocupado com a popularidade, tá? Muito preocupado. Próximo assunto.
Próximo assunto, Donizete, vamos falar sobre uma situação que também é preocupante para o governo, porque o sistema de pagamento do governo foi invadido, e aí a Polícia Federal e a ABIN estão apurando esse caso, viu? Fernando Haddad falou, inclusive.
É desvio de dinheiro no CIAF, e o presidente Lula está cobrando isso porque ele sabe que precisa melhorar a popularidade. Está acabando esse ano, já começa as eleições, o ano acaba. Ele só tem mais um ano para se reeleger. Vamos ouvir o Haddad falando sobre essa invasão.
A informação que eu tenho é parcial, de que o problema não é do CIAF, o problema não é do sistema, o problema provavelmente foi de autenticação, de acesso. Então é isso que está sendo apurado. Como é que a pessoa, alguém teve acesso tendo sido autenticado, ou seja, não foi uma ação de um hacker que quebrou segurança, não foi isso, foi um problema de autenticação. Então é isso que a Polícia Federal tá apurando e obviamente que está rastreando para chegar nos responsáveis.
Esclarecido.
É, Matheus. Olha, Matheus, só falando aqui a coisa, não é Brasil, mas a Europa acorda nesta terça-feira. Eu estou indo para Brasília daqui a pouco, Matheus, tá?
Certo.
A Europa acorda nesta terça-feira assustada com a decisão do primeiro-ministro da Inglaterra, Rishi Sunak. Ele está alugando aviões e vai botar todos os imigrantes dentro dos aviões e mandar para a África, para Ruanda. De lá ele despacha para onde quiserem ir. Mas vai mandar todo imigrante ilegal, não importa o que é que ele diga, a lei é clara. Vai embora para a rua. Que coisa, Matheus. Próximo assunto, Matheus.
Vamos lá, Donizete, vamos falar de eleições. Você citou, inclusive, aí, antes do Haddad falar sobre a questão das eleições, a preocupação. E tem uma matéria na Folha de São Paulo que chama a atenção para a gente encerrar o nosso bate-papo. PSD de Kassab supera a MDB e assume liderança de prefeitos no Brasil.
O Manchete. PSD é o maior partido hoje do país, Matheus, nacionalmente. E tem um detalhe, o Kassab, você sabe quem virou inimigo número um do Kassab?
Quem foi, Donizete?
Bolsonaro.
Sério?
Sério. Está, o Bolsonaro hoje, seguinte, choveu, a culpa é do Kassab. Fez sol, a culpa é do Kassab. Acordou, amanheceu o dia nasceu, a culpa é do Kassab. Chegou a noite... Anoiteceu, a culpa é do Kassab. Deixa um trechinho da matéria onde o PSD de Gilberto Kassab se torna o maior partido do Brasil, Matheus.
Vamos lá, matéria da Folha de São Paulo, levantamento também. O PSD, fundado em 2011 por Gilberto Kassab, com o discurso de não ser de direita, esquerda ou centro, ultrapassou o MDB e se tornou o partido com o maior número de prefeitos no país. É o que indica um levantamento da Folha depois do fim da janela de trocas partidárias para as eleições deste ano, levando em conta mapeamentos feitos pelos próprios partidos, que apesar de pequenas divergências entre si, convergem para cenários semelhantes. O TSE deixou de divulgar dados da filiação, das filiações em 2021, alegando obedecer à Lei Geral de Proteção de Dados. Há pouco mais de cinco meses das eleições municipais, o PSD tem ao menos 1.040 prefeitos, um crescimento, viu, Donizete, de 58% em relação ao resultado das eleições de 2020, aponta esse levantamento. Então tá aí, 1.040 prefeitos.
O MDB tem 916, Matheus. Em terceiro lugar vem o PP com 706. Em quarto vem União Brasil com 605. Em quinto vem o PL com 371. E em sexto vem o PSDB com 300. Não, em sexto vem o PSB e o Republicano com 324. E o PSB, que era o quinto, cai para oitavo, 310. O PDT tem 180 e o PT cresceu de 182 para 265. Poucos. Desses 265, os 40 é do Ceará, né? 40, 50, né?
É isso.
Poucos prefeitos. Vamos tomar um cafezinho, Matheus, a gente volta já, já. Ou tomar um suquinho de maracujá pra calmar. Eu tô calmo hoje, eu tô calmo.
Tá calmo, tá calmo. Muito bem.
Momento Nero.
Vamos lá, Donizete. Quem é que você vai querer acordar nesta manhã de terça-feira?
Os irmãos estão novamente aliados em alguns locais. Sim. Não em todos os cantos. Mas é um bom sinal de que os irmãos Ciro e Cid já estão estendendo a mão a uma outra. A raiva tá diminuindo. E estão fazendo as pazes. Será? Vai, Tata, acorda o Dudu pra gente perguntar. Vai, Tata, acorda, Ciro, Ciro, vai.
A paz, amor e harmonia, Donizete, é isso?
Não sei, Matheus, não vou mentir que eu não sei. Mas, pelo menos em Iguatu, ok? Iguatu, um dos grandes colégios eleitorais de Ceará, o candidato decide... O empresário, que era do PT e foi posto para fora do PT, não é que foi posto para fora, ele não vai ser o candidato lá o filho do Agenor Neto e Lu Neto, a quem sabe lá o acusa de ser bolsonarista. O Cid declarou apoio a Sávila Rouca. O Ciro, que estava falando que ia apoiar o Roberto Costa Filho, mas não vai, vai apoiar Sávila Rouca. E o Cid quer que o prefeito Edinaldo Lavoa apoie Sávila Rouca. O Sávila Rouca vai ser o candidato do Cid, do PSB, vai ser candidato do PDT, vai ser candidato do Podemos. Já é muita coisa, não é não?
Muita coisa.
Pode ser o candidato do PSD, do prefeito Edinaldo Lavoa, que o Cid disse que vai falar com ele e... trazê-lo para apoiar. O Sai é o candidato também, seria também candidato do prefeito Edinaldo Lavoa. Vamos ouvir o Cid dizendo isso?
Uma pessoa do mal, sinceramente, cada um tem o seu pensamento, mas eu acho que não. Vamos procurar, eu procuro o Edinaldo para ele vir se somar aqui. Eu acho que eu tenho esse crédito com ele, porque eu acabei de dizer aqui, há 8 anos atrás, foi 8 ou foi 12? 8 anos atrás, eu vim aqui pedir para o Marquinhos para juntar. E agora eu não tenho problema nenhum em pedir para ele para ver se a gente junta tudo. Vamos juntar aqui a nossa casa, vamos refazer, vamos passar um apagador naquilo que nos agradou. Vamos respeitar também, repito, o Sá, nós queremos é uma coisa. Que ele seja prefeito para fazer o bem para Iguatu, é isso que nós queremos.
Eita, Matheus, o Sá vai ser o candidato do Edinaldo.
Será,
Donizete? Ele ia lançar o Rafael Gaiato? Não vai não. E a sobrinha Elane? Não vai não. O candidato dele, se prevalecer a vontade do Cid, é o Sávila Rouca. Aí vai estar unido aí Cid, Ciro... e o PSD de Edinaldo Lavoa. Isso, agora, a oposição se une toda? Não. Não. O presidente da Câmara, Ronald Bezerra, não apoia o candidato do Edinaldo. E essa união com o Edinaldo favorece a candidatura de Lu Neto. Porque vai fazer oposição ao prefeito, que não está bem avaliado. Vamos acompanhar, Matheus. De camarote. Bote nós no camarote, Matheus. Bote.
Com pãozinho de queijo ou com pipoca, Donizete, dessa vez?
Guaranazinho e pipoca. Bora.
Vamos para frente.
Só dizer que eu estava falando com o Rubem Brasil, ele disse que é absurdo o empréstimo que a prefeita Laís Nunes pediu lá na Câmara de Icó. 32 milhões. Prefeita, empréstimo no último ano, prefeito. Meu nome. A senhora nem vai gastar esse dinheiro. A senhora não sabe. A sua candidata é favorita. Mas não era melhor deixar para essa sua candidata pegar esse dinheiro, não? Já que está no último ano de 8 anos. Tá certo. A senhora tem maioria na Câmara, aprovou. Mas está certo isso? Endividar o município e deixar para sua sucessora uma dívida? Gente, esse dinheiro tem que ser pago. Agora só está Moab Fogo do Muturo, Matheus. Olha o escândalo aí que é manchete no UOL, Matheus. Ceará é manchete no UOL, Matheus.
Manchete no UOL. Vamos lá, Donizete, manchete no UOL.
Investigada por comida estragada leva licitação milionária na defesa.
Eita, Donizete, uma empresa investigada por fornecer comida estragada no Ceará venceu 3 lotes de uma licitação milionária do Ministério da Defesa para alimentação de venezuelanos refugiados no Brasil. Ao todo, os contratos obtidos pela empresa somam 49 milhões de reais.
O que aconteceu? Conta pra mim, Matheus, conta pra mim.
Vamos lá.
Quem é essa empresa? Quem é? Agora nós vamos saber. É conhecida. É a famosa Idalina Gomes de Mato, Matheus.
Eita, Donizete, vamos lá. O UOL conta o seguinte, que a fornecedora de alimentos, ISM Gomes de Matos, chegou a abocanhar todos os 6 lotes da licitação de cerca de 100 milhões de reais para a produção de marmitas a imigrantes atendidos pela Operação Acolhida em Roraima. O cenário foi, contudo, revertido após recurso dos concorrentes. Conta mais, empresas concorrentes apontam favorecimento da ISM no pregão do Ministério da Defesa, que prevê a distribuição de 3 refeições diárias a 10.500 venezuelanos em Boa Vista e Pacaraima por um ano. A ISM e o Ministério da Defesa negam a existência de cartas marcadas na licitação.
Só mais um bloquinho, só mais um tranchinho.
O UOL também comenta, Donizete, que um dos lotes que fornecerá café da manhã a imigrantes em Pacaraima estava em vias de ser entregue à ISM, da empresária Idalina Sampaio, quando a Justiça Federal impediu.
Quem é que impediu? A empresa RK Refeições, que apresentou menor preço, R$ 5,2 por marmita, havia sido desclassificada, mas conseguiu reverter a medida após recorrer à justiça. O advogado da RK, Humberto Pedrosa, diz: como nós já tivemos problema com a Operação Acolhida e com a SG Raimundo, a SG Gomes de Mato, que é a empresa que geralmente ganha, nós entramos com recurso administrativo e mandado de segurança. Não é a primeira vez que isso acontece, segundo relatou o advogado Humberto Pedrosa, ao UOL. Mas ela perdeu 100 milhões, mas ganhou 49 milhões de contratos em um contrato do Ministério da Defesa em Roraima. É dinheiro, Matheus. É dinheiro.
Muita grana, Donizete.
É muita grana. E ela nem é muito conhecida do grande público, né, Matheus?
É, exatamente. E uma nota, a nota, né, um trecho da nota do Ministério da Defesa diz o seguinte, abre aspas, de forma alguma há de se mencionar quanto a favorecimentos, tendo em vista que todas as ações foram objetivamente demonstradas e vinculadas aos preceitos legais previstos na Lei de Licitações e Contratos Administrativos, fecha aspas, Ministério da Defesa.
O espaço está aberto para Idalina Gomes de Mato, Idalina Sampaio Gomes de Mato, se manifestar aqui, se ela quiser falar o que é que aconteceu nessa licitação lá em Roraima, tá, Matheus?
Certo.
O Ministério da Defesa defende a empresa cearense SG, né? ISG, não é isso?
ISM, Donizete.
ISM, é?
Isso.
ISM.
Tá? ISM. Vamos lá.
ISM. ISM Gomes de Matos, tá bom? O espaço está aberto. A denúncia está no UOL, que é o maior portal brasileiro de notícias, Matheus. Vira a página.
Vamos virar a página, Donizete, e falar de uma mudança que pode acontecer aí nos próximos dias no Judiciário do Estado do Ceará. Saiu ali a lista tríplice de procuradores do Ministério Público.
É uma soma, é uma adição.
É verdade.
É mais um
Vamos
desembargador,
lá.
Matheus.
Isso, é uma soma. Corrigido. Verdade.
Então, eu queria que você dissesse, saiu a lista tríplice votada pelo Tribunal de Justiça do Ceará, e eu queria que você desse o nome dos três, outro foi oficializado pelo Tribunal de Justiça do Ceará, os nomes dos três procuradores, que o governador vai escolher um deles e nomear novo desembargador. Quem são os três, Matheus?
Marcos William Leite de Oliveira, Francisco Lucídio de Queiroz e Emanuel Roberto Girão de Castro Pinto, os três.
Vamos ver quem é que ganha. Você quer escolher o nome ou você acha quem é que ganha?
Não, Donizete, não sei não quem é que ganha e também acho que não sou capaz de opinar nessa lista não, viu? Vamos deixar para o governador,
Matheus,
vamos deixar para o governador.
A vontade do governador, né?
Eu
não
Isso.
sei se ele vai escolher o mais votado, que foi o Marcos Willis, se ele vai escolher outro, eu não sei. Vamos acompanhar, tá?
Isso,
Vira
vamos
página,
lá.
Matheus. Governador, falar que ele estava em Morada Nova, né, Matheus? Você viu as imagens, mano?
Vi. Impressionantes, Donizete. Vamos escutar o que foi que disse o governador Eumano de Freitas por conta das chuvas ali que atingiram Morada Nova. A situação ficou bem complicada por lá. Rapidinho, vamos ouvir?
Vamos.
Dizer às famílias que estão, nesse momento, passando dificuldade, já tem a ajuda da prefeitura, mas ainda hoje chega pelo menos mais de 5 toneladas de alimentos em Morada Nova. Assim como vão chegar colchonetes, vão chegar mantimentos para ajudar, isso eu estou falando de hoje, vai continuar chegando para colaborar com essas famílias. Segundo dizer ao prefeito Vanderlei, que alguma família, a prefeitura tem o programa, já ajuda, e se precisar de algumas famílias a mais, precisem de aluguel social, porque não tem como voltar para sua casa nesse momento, o Estado ajudará para pagar o aluguel social dessas famílias. Penso de que nós temos uma questão mais estrutural para dar conta em Morada Nova. Evidentemente, nós do Estado vamos fazer isso de mãos dadas, conversando com o prefeito Vanderlei, pela sua experiência, pelo seu conhecimento. Eu acabei de visitar duas ações feitas imediatamente pela prefeitura, que acabou começando a água já baixar, pela ação muito pronta, muito rápida, muito imediata e muito eficaz do prefeito Vanderlei, para poder que a água pudesse baixar em alguns bairros da cidade.
Aí,
sim. Cerca de 1.000 famílias afetadas por alagamentos, interrupção de serviços como transporte e telefonia. São 150 famílias que estão desalojadas. O governador visitou Morada Nova e encaminhou desabrigados para abrigos públicos e casa de familiares, além de ter anunciado aí o aluguel social. Quem também tem problemas de água é Quixelô. Muita chuva em Quixelô, tá, Matheus?
Certo.
Mas é disparado, Morada Nova, a pior situação. Vamos rezar para as águas baixarem e as famílias poderem voltar para suas casas. Vira a página, Matheus.
Vamos virar a página, Donizete, porque nós temos 4 minutos para falar aqui de um problemão lá da região do Cariri. O que é que você me conta?
Matheus, é o seguinte, vamos logo ouvir o seguinte, vamos ouvir o prefeito de Barbalha, disse que foi a Enel pedir dinheiro para apoio, patrocínio para a festa de Santo Antônio de Barbalha. Aí ele citou o nome, mas não é que citou o nome como se tivesse, ele disse que ele errou. E aí, vamos ouvir ele explicando o que é que aconteceu. Vamos aí no apoio que ele citou o nome do presidente da CPI, Fernando Santana e Zé Guimarães. Vamos ouvir aí, vamos ouvir.
Eu quero aqui esclarecer sobre a Enel. Ao conceder uma entrevista longa, de mais de 40 minutos, um indivíduo da oposição em Barbalha, que inclusive responde a mais de 40 processos, sendo que um já foi condenado por mentiras e difamação, corta o vídeo. O que eu falei e falo é que o deputado Fernando Santana abre as portas do governo do Estado e o governo do Estado sempre apoia a festa lá de Barbalho. Assim como o deputado federal Guimarães, que também abre as portas do governo do Estado. Eu, como prefeito, que no ano passado nós fizemos a maior festa de Santo Antônio de todos os tempos, fiz essa entrevista e sempre falo para passar a transparência das nossas ações e mostrar o quanto que a festa foi orçada e o quanto que eu estou buscando atrás de recursos através das leis de incentivos em várias empresas. Então, ao invés de mentiras e tentar enganar as pessoas, ajude a festa que é de todos nós. Um abraço.
Guilherme Saraiva, prefeito de Barbalho.
União Brasil, presidente estadual Capitão Wagner, junto com o líder do União Brasil na Assembleia, Sargento Edinaldo, o vice-líder Felipe Mota, União Brasil fechou questão e disse que quer esclarecimentos. Quer convocar o prefeito para dar esses esclarecimentos na CPI e foi além, tocou fogo na CPI. Pediram o afastamento provisório do presidente da CPI, Fernando Santana. Vamos ouvir o capitão Wagner falando.
Concluímos nesse instante aqui na sede do União Brasil, juntamente com o líder do partido na Assembleia, com o vice-líder, que inclusive é integrante da CPI da Enel, uma reunião que deliberou que nós devemos encaminhar à Assembleia Legislativa o pedido de afastamento do presidente da CPI, Fernando Santana.
Aí,
olha, o Fernando Santana disse o seguinte: isso é política. Sou pré-candidato a prefeito de Juazeiro. O próprio presidente da Enel, Zé Nunes, disse a mim, aí não é ele falando, sou eu, que não tem qualquer pedido meu, aí é Fernando Santana, de patrocínio a Enel. A gente tem esse áudio aí do presidente da Enel falando isso, né, Matheus?
Temos sim, vamos ouvir José Nunes.
Zé Nunes.
Isso.
Não tive nenhum contato, nem com o deputado Guimarães, nem com o deputado Fernando Santana sobre esse tema. Meu único contato sobre a festa de Santo Antônio do Pau da Bandeira de Barbalha foi com o prefeito de Barbalha. O prefeito nos mandou o projeto aprovado pela Lei Rouanet com algumas cotas definidas. Não tem só cota de R$1 milhão, tem inclusive cota de R$500 mil. Esse processo na Enel, ele é avaliado por um comitê técnico dentro de critérios técnicos e está em avaliação. A Enel é uma empresa que tem um nível de compliance elevado. Então, normalmente, nós temos comitês técnicos para os projetos de patrocínio. Esse pedido do prefeito de Barbalha encontra-se em avaliação pelo comitê técnico. Nós recebemos por ano, da ordem de 300 projetos por leis culturais e esportivas. A Enel é a maior patrocinadora do estado do Ceará de projetos incentivados por lei cultural, lei do esporte.
Tá aí, né?
O presidente da Enel nega a presença de Fernando Santana e Guimarães pedindo esse patrocínio no valor de R$1 milhão. E ele fala que poderia ser R$500 mil também. O prefeito falou, se não se esclareceu aí, e a história vai render hoje na Assembleia Legislativa. É política, é ano eleitoral. Fernando é candidato a prefeito de Juazeiro do Norte. E em Juazeiro do Norte, o principal aliado do prefeito, Gleidson Bezerra, o empresário Gilmar Bender, parece que rompeu com o prefeito e aderiu a Fernando Santana. As eleições no Ceará estão quentes, Matheus. Tô indo embora, Matheus. Pegar meu voo. Tô indo. Fala amanhã direto de Brasília.